programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Um grande convidado, 6 grandes canções, muito pouco tempo. Por isso, estás pronto?
Vamos a isso.
Programa realmente incrível.
Ah, não, eu ainda tinha mais uma voltinha, mas.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Ele é um grande, grande artista, seja aqui ou na Ilha Formosa. E hoje vem cá falar do clássico de viagens, é esse ícone que é o Pedro Brunhosa.
Eu vi tantos concertos do Pedro sempre bons, sem escaramuça. Comprei até uma t-shirt com bonecos bandemónio que usei até ficar toda russa. É verdade, é toda podre. Eu tenho toda podre, já com as marcas amarelas do... Não, não interessa. 1, 2, 3 e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e...
Como é que eu constipado consigo fazer isso?
Sol de baixo. Com um pequeno slap. Manda calar o homem mesmo.
Sim, pois bem, não se manda calar. Tem momentos de converseta. E números musicais. E vamos a isto. Pedro Brunhosa, senhoras e senhores.
Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco.
Não há tempo. O que é que, então, o que, é que se passa?
Hoje temos que aproveitar.
Temos que aproveitar todos os segundos, todos os minutos, porque.
Sim.
Antes de mais, Pedro Brunhosa, muito obrigado por estares
muito
aqui.
Obrigado por essa música.
Hoje.
Não, que a partir de agora passa a ser o teu main theme.
É verdade.
Sim, a abertura do espetáculo.
Se está a ouvir no sábado, fica a saber então que hoje à noite o Pedro vai estar no meu Arena para um concerto que, se for como os que aconteceram já 3 vezes no Coliseu do Porto,
vai ser monumental.
Vai ser monumental a todos os níveis, em termos de qualidade. E foram 3 horas e tal, sempre intensas. E o Pedro está aqui porque decidiu aceitar o nosso rap de falar um bocadinho. Foi uma coisa que eu sei que o Pedro não gosta muito, que é olhar para trás. Mas neste caso, e falando do álbum Viagens, esta retrospectiva é especial, não é, Pedro?
Já faz sentido olhar para trás agora, sobretudo com esta geração, que são vocês, que veio a seguir, não é? E portanto faz sentido olhar para trás com um olhar de futuro.
Sabes que eu sou da geração Viagens, pá.
Sim, está bem.
Já te disse uma vez, eu estava a ver o Top Mais na RTP1, eu vi o videoclipe do Não Posso Mais e disse: este gajo é muito bom, pá.
Eu fui
comprar o CD à Discoteca Roma.
Eu sou um bocadinho mais velho do que tu, já estava a trabalhar.
Sim.
Eu sou uma pessoa já de uma certa antiguidade. e eu sempre fui fã do Prince e de repente eu fiquei com a sensação: é pá, ok, temos uma porta aberta aqui, temos algo diferente aqui e o Prince. Para ti,
pois era, o Prince era uma referência grande. Sabes que eu vinha também da noite das discotecas e da indústria, e à noite, quando eu estava, havia músicas que funcionavam muito bem, uma delas era, e havia outras que não. Era uma coisa curiosa, ainda hoje é assim. Há músicas que funcionam, o pessoal, se tu sabes, está tudo assim agarrado ao copo, nos bares, de repente a música passa. E vai tudo para a pista.
Sim,
tá?
Sim.
E há umas que não têm esse efeito. E na altura havia algumas, olha, os Stereo MCs com To the Left, To the Right, Step It Up, Step It Up.
Grande disco esse.
Os Right Said Fred com I'm Too Sexy for My Show. E o Prince com quase todas as músicas do Prince.
Quase todas, antigas e atuais, sim.
Epá, e aquilo, o Prince funkava tão bem e era o herdeiro do funk do James Brown. O herdeiro upgraded no sentido de temporal, né? Era o futuro do funk. E eu tinha que perceber como é que aquilo era feito. Eu por outro lado, vindo do jazz, o jazz e o funk são quartos vizinhos, não é? E tem a mesma porta, entra-se pela mesma porta, que é a música negra. E portanto, o disco foi trabalhado um bocado à imagem da estrutura. Sim, que o Prince fazia. Portanto, era muito princiano esse disco.
E daí que tu tenhas ido bater à porta do próprio Prince.
Sim,
o que é fabuloso para um disco de estreia. Ou seja, tu investiste mesmo tudo para que fosse uma entrada em grande.
Foi. Houve muitas coisas que não consegui, não é? Alguns nãos, não é? Mas o Maceo Parker foi logo uma aposta ganha, não é? O grande saxofonista do James Brown. E foi uma experiência à qual eu quero voltar. Eu queria convidar o Maceo para vir a estes espetáculos e ele aceitou, só que não podia fazer a data de Lisboa. E, portanto, só podendo fazer as do Porto e de Guimarães, eu achei que não fazia sentido, porque ia ter que estar a explicar isto para a torta e a direita. Mas então não faz Lisboa?
Pois. E o que é que está a falar?
Ficou zangado.
O Maceo não veio a Lisboa? Não faz meia arena, mas no entanto, há 20 anos, quando foi a digressão do Viagens, ele chegou a tocar em discotecas.
Não, ele tocou mais que discotecas, Vasco. Ele tocou no bar, no Meia Cave. O Meia Cave era pouco maior do que esta sala onde nós estamos, pá. A sério?
Sim.
O Meia Cave levava, pá, não sei, levava 200 pessoas. E na altura, o Ni, o dono do Meia Cave, pá, tinha cartões, sabes que funcionava por cartões. O cartão nas discotecas é uma invenção do Porto daquela Sim. altura, dos anos 80, 90. E ele disse que registou 600 cartões. Mas as pessoas estavam literalmente nas paredes. Foi uma coisa impressionante. E tocamos aqui em Lisboa, na Gartejo. Tocamos no...
Em Gartejo.
No, é, tocamos em... Bem, sítios absolutamente. Tocamos no Casino da Póvoa, mas ainda não era... Pá, tocamos em sítios incríveis. Tocamos no Foz Clube, que era uma coisa, pá, assim... O Foz Clube era hoje é um dentista, estás a ver?
Foi engraçado. Assim, fazer lá um concerto.
Hoje.
Então, agora, no Sol de Broca, o dentista. Vai ser muito difícil fazer aquilo que nós queríamos, que era condensar isto numa hora. Acho mesmo que vai ser impossível. E as regras deste primo hoje são muito claras. O Nuno escolheu três canções do álbum Viagens, eu escolhi outras três. A primeira parte é tua, são as três músicas que tu escolheste, e vamos falar um bocadinho com o Pedro sobre cada uma delas.
Vamos falar de ambas as três.
Ambas as seis. Começamos com as três do Nuno. E tu começaste logo a abrir precisamente com a canção de abertura do Viagens.
É provável que tenha sido mesmo a primeira que eu ouvi e a que me fez pensar: epá, não há nada igual a isto a acontecer, ou nunca houve nada assim a acontecer, que é o Não Posso Mais. Foi um alegre murro no estômago de toda a gente, daquele murro que foi bom levar. E foi mesmo, lá está, uma grandíssima entrada.
Foi. Essa canção eu comecei por fazer. Olha, baseei essa canção exatamente nas minhas. Quando eu. Esse tal mistério, pá, o que é que funciona nas discotecas? Porque o Viagens é um disco que devolve a música portuguesa às discotecas, percebes? Porquê? Porque eu realmente estava lá dentro. Estava no meio. E portanto, o facto de não beber e estar ali, eu tinha discotecas na altura, explorava bares. Portanto, ouvia aquilo e percebia, deixa lá ver o prato de choques, deixa lá ver o baixo. Essa análise científica da música é importante. Ainda por cima eu vinha da análise do conservatório, não sei. O Beethoven e o Mozart faziam as suas. Tinham as suas formas típicas de compor, mas os meus heróis também, sendo que eles eram desses também. Faziam parte de um outro universo, mas os meus heróis tinham as suas técnicas. E no funk existem técnicas que são inabaláveis. Uma delas é a repetição incantatória que faz com que as pessoas queiram dançar. A repetição incantatória vem desde a música tribal.
Por isso é que eu comecei a dançar sem saber porquê. Mas o que é que se passa comigo?
Mas é verdade.
A
repetição faz isso. E depois há um movimento no baixo. Repara que eu não passo mais, é baseada numa linha de baixo. Tum, 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 tum. Tu só com esta linha de baixo, com o contrabaixo. Tum, 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 tum. Para o resto.
Já começas a dar ao pezinho.
A desmultiplicação e depois a voz por cima.
E essa canção é por camadas? Começaste por esse.
O funk é feito por camadas, porque as camadas elas têm que se encaixar umas nas outras sem interferirem na mecânica de cada uma, e mecânica é o termo, como se fosse um conjunto de rodas dentadas. Algumas são maiores, como o baixo. Outras são mais finas. Imagina um relógio. Um relógio tem rodas dentadas múltiplas. Umas mais pequenas, outras maiores. E elas cumprem funções diferentes. E as mais finas em cima, se tu começares uma canção assim... Tum, 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 tum. Depois começa a vir na crocheia. E isto faz o funk, faz o rap, faz toda essa a grande música negra baseada nesta estrutura funciona assim. E depois é preciso depurar o que está a mais e fazer com que essa mecânica seja precisa. Não, ela não pode mexer. Se tu ouvis o James Brown. As guitarras, o baixo e a bateria não mexem de sítio, não fazem a mesma coisa o tempo todo. Sabes? E isso, aquilo faz sempre a mesma figura. Agora, é claro que há figuras mais felizes que outras, não é? Ou seja, há refrões e há esses blocos, essa mecânica. Há coisas mais. Porque senão era muito fácil fazer, não é? É preciso aí de alguma forma trabalhar muito. E era por isso que o trabalho no meu estúdio, na cave de minha casa, era um trabalho pá, sozinho com as máquinas, era um trabalho, e com os instrumentos, era um trabalho de relojoaria. Claro. Afinar, até eu próprio dançar com aquilo. E punha o ostinato. Ostinato é uma expressão italiana que Ravel usa no boleiro, tan, que repete até o encantamento final. E aquele ostinato eu punha-o a tocar horas, percebes? Uhum. E por cima ia colocando elementos ou tirando elementos, percebes? Uhum. E depois fazia, digamos assim, um snapshot daquilo. Recordo, não havia computadores. E isto é muito importante para este processo, é que não havia computadores.
Estamos a falar de corta e cola.
Estamos a falar de corta e cola, não no computador, porque não havia. O computador era uma coisa que estava a aparecer. E sobretudo na música não havia. Quer dizer, quem é que tinha computador? Os homens de negócios.
Sim, exato.
Estás a perceber? Na música não havia. Portanto, onde é que eu fazia aquilo? Era num gravador de 8 pistas, da Fostex, em fita. E também fazia nos dials, sabes, o visor.
Sim.
Dos teclados. Era ali que eu editava. Percebes? Era da Roland, rodava aquilo e editava. Ah, era um trabalho absolutamente de relojoaria. Mas o final, neste Não Posso Mais, é começada com o baixo, esta linha de baixo. Depois vou construindo a bateria, vou construindo, obviamente, a voz. E depois o Mário Barreiro chega e o Kiko, e dão-lhe uma. O Kiko dá-lhe a precisão, digamos, e o Mário dá-lhe a humanidade e o groove da eterna guitarra do Mário. Mário, que de resto está de volta. No, opa, é brutal ter o Mário, é uma coisa excelente. E tem sido fantástico. E depois começava a fazer aquelas coisas para que já eram. É como na árvore de Natal. Tu precisas é de pinheiro e da estrela e de algumas bolinhas. O resto. Sabes como é que é? Se faz a árvore de Natal, sabes isso. Sabes que. More is less.
Exatamente.
Na altura.
Exatamente.
Assim, já chega.
Já chega. Já não vejo. Mas ainda há aqui 40 bolas. É assim,
não. Exatamente, é assim. Mas é mesmo assim, pá. E há ali coisas que. Ok, já chega. Mas houve uma que eu tive que pôr. Era, não sei se sabes quem é o Fatboy Slim.
Sim, não, claro.
Fatboy Slim chamava-se Norman Cook. E fez todos os samples de viagens. Não é? Os samples de viagens são todos de Norman Cook.
Epa, isso é fantástico. Sim.
E um deles, o Norman Cook, porquê? Porque eu ouvia a Talking Loud, o Rodney Jordan, os S3, e todos eles trabalhavam com o Exchange, um estúdio, com o Doug Cook e com o Norman Cook e com o Mike Marsh. E eu fui buscá-los. Pronto. Daí ter vendido a mobiliária para pagar alguém. e o Norman Cook tinha uns samples absolutamente notáveis. E o primeiro disse:
ia te perguntar de quem era isso.
É dele. E portanto, depois da música está toda feita, depois da árvore de Natal está concluída, faltava qualquer coisa. E esse, eu fui buscar o sample dele e pulo no início. Uhum. Portanto, e esse This is Soul representa, se quiseres, o tiro de partida.
Explica o disco. É um bocado a tua nota de intenções ao aparecer.
É magna carta.
É isso. Vamos ouvir,
sim, senhor. A começar com o sample do senhor Norman Cook e depois 5 minutos de magia, made in Portugal, by Mr. Pedro Brunhosa e na altura os Manuânio.
This is Soul. Perto de mim, não posso mais viver tentado.
cabeça para o meu lado. Tu és a minha louca fantasia, noites brancas de magia. És prosa de poeta na cauda de um cometa, tango dançado ao luar. Eu sou herói de banda desenhada, era um fim de capa e espada. Tiro tudo, não dou nada, ninguém me vai agarrar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim, olhar para ti sem te ter perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e querer te ter sempre ao meu lado.
Ready, aim at the brain, now with the trick, say tipples trifle, felt like a rifle. Massage and melodies might go right through simultaneously, like an ooze, and nothing confuse me. Lyrics light up, the ladies say boom.
Tu és o meu sonho mais atrevido. Olho e tiro teu vestido, dizes:
és doido, forrido, faz de mim a tua.
Amanhã vamos para casa experimentar o Kama Sutra. Do teu destino, sou bem louco e repentino, e dou-te aquilo que eu há muito te quero dar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim, olha para ti e sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e querer-te ter sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim, olha para ti e sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e querer-te ter sempre ao meu lado.
The mellow, the bass, that's groovy. Got on the freaky, she says she might do me. Dance with it, the Mac is like clap. Now she's at the crib and I'm fell in the back. Go to Jimmy before I wreck that ass, cause I never know where her ass was last. Tell me got what he says, got why. Feel the need to start hitting the dubstep.
Well, what's up?
You can have the president,
rather be the Pope. Know what I'm saying?
Ouvi muitas vezes isto. Era assim que começava e assim começa o álbum Viagens do Pedro Brunhosa.
É uma banda sonora muito importante para mim, porque foi calha precisamente na altura em que eu deixei de ser jornalista e passei a ser palhaço. Foi em que eu pensei, pá, quero dedicar-me ao humor. E então eu lembro que eu ouvia imenso este disco. Não, não estava obviamente relacionado a isto, mas é a banda sonora do meu apelo para fazer aquilo que eu gostava e que queria desde sempre fazer. E por isso também te agradeço.
Obrigado. E é um disco importante não só para ti, mas também para mim, mas também acho que para toda uma geração. E eu digo isto e não é porque vem a algum lado. Eu tenho a certeza que este é, nos últimos anos, dos discos mais importantes da música portuguesa. E Pedro, temos que falar do rapper que a dada altura faz um trabalho magnífico.
Este rapper é um indivíduo que é um negro norte-americano da zona de Brooklyn, que está no Porto a viver na altura, porque é jogador de basquete, tem 2 metros e pouco de altura, joga no Porto, não sei em que clube, ele está na zona do Porto, mas não era no futebol clube do Porto, joga num clube qualquer, e era meu cliente na indústria. E quando ele chegava à indústria, à noite, eu estive na indústria, como te disse, anos e anos e anos, recebia as pessoas lá no meu cantinho, no bar. E havia ali um grupo que ia ter comigo, e depois eu de me encarregar de distribuir jogo. Sim. Era as bebidas.
Sim.
Desaparecia, me embora, ia para casa, tinha mais que fazer. Ia trabalhar no disco. Ia trabalhar no disco. Pedia sempre ao DJ para meter umas coisas. É pá, mete-se isto, mete aquilo. Mandava-lhe uns bilhetinhos. Ouvia o que tinha a ouvir e ia-me embora. E ele aparecia sempre quando eu estava a ir embora. Às 2, 3 da manhã, que no dia seguinte tinha jogo. Ele,
pois,
e aparecia com uns amigos, que eram pá, uns espertalhões assim de 3 metros de altura, todos impecáveis, pá, com boa onda. E eu distribuía o jogo por eles, os gajos eram porreiros, e fui comprando o caixa dele com garrafas de whisky, estás a perceber?
E ele
durante as músicas, ele rapava.
No indústria?
Na indústria. Sim. Ele rapava.
Mas rapava.
E eu percebi.
Não, mas improvisar ou cantava
improvisar?
É, pá, maravilhoso.
Improvisar, e eu disse-lhe: olha lá. Ele só falava inglês. Eu disse-lhe: olha, tu tens que vir à minha cave fazer um rap. E assim combinámos. Ele foi. A cave era literalmente uma cave. E ele tinha uma casa de banho muito pequenina, pá, cor-de-rosa. Cor-de-rosa, toda pintada de cor-de-rosa, pá, cujo teto era muito baixo. Sim. Era uma casa antiga. Ele tinha que se vergar. Ele gravou dentro dessa casa de banho cor-de-rosa com os auscultadores.
Isso é magnífico. Isso é magnífico.
Eu a dar-lhe o feedback da música e ele fez esse rap que está. Play Somebody the Bass That's Groovy. Ele fez isso.
Na casa de banho.
A primeira. O homem tinha um talento para uma coisa brutal. Curiosamente, bom, passaram 20 anos, ele já não deve jogar basquete, mas recentemente ele escreveu-me. Chamava-se Spider.
Sim.
Não é? Spider era MC Spider era o nome dele. De nome de guerra, não sei qual é o nome, teria todo o prazer em o convidar, mas também não tenho a certeza se ele estará.
Mas isso aumenta a aura mítica à volta.
Exato.
Dele. E ficamos aqui enquanto ouvíamos a música, que a nossa produtora Patrícia Pereira tem uma teoria sobre aquilo que o coro canta nesta música e que seria: olha a velha. E tu não desmentiste, quer dizer, desmentiste, mas ao mesmo tempo agrada-te que haja um mito urbano à volta do que é que elas estão a dizer.
Sim.
Podia ser uma vizinha tua que tu quisesse homenagear.
Não, é Maria João Silveira, que fez os coros deste disco. E ela não está a dizer nada, ela está a dizer uau, 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 mas lá, 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 lá. Sim.
Sim.
Mas é uma frase que eu, olha, é destas coisas da árvore de Natal. Agora eu não uso isso.
Uhum.
E não usaria. E na altura tive muitas dúvidas, sabes? E não devia ter usado. Quando se tem dúvidas, tira-se.
Eu agora ouvisse o Viagem, agora se calhar no novo arranjo tudo funciona, mas se eu ouvisse agora o Viagens sem isso, se calhar ia aparecer o Star Wars Special Edition, só que ao contrário. O Jorge Lucas andou a pôr extraterrestre lá e tu tiravas tiravas o coro. Eu acho que o coro faz parte, pelo menos na versão antiga, já não consigo imaginar.
Então vou tentar nesta versão vou tentar nesta versão do Maior Arena fazer por o Olha a Velha.
Olha a Velha, exato. Passamos próximo da escolha de Nuno Markle, só para recordar, Nuno, escolheste o É Preciso Ter Calma.
O É Preciso Ter Calma. Eu organizei a minha escolha em redução de ritmo. Vamos por aí fora. E o É Preciso Ter Calma, depois daquela injeção toda de energia, eu acho que é a definição da coolness numa canção. Fala-nos lá desta canção e da mensagem.
Sim. Olha, o É Preciso Ter Calma, uma vez mais, gira à volta de uma linha de baixo. Pronto, é isso. Eu creio que é o Mário Barreiros que toca baixo. Em algumas sou eu, noutras é ele. Aqui eu creio que é ele que toca baixo. Ele toca baixo muito bem. E então, eu fiz esta linha de baixo e a linha de bateria. E portanto, quando metes uma linha de baixo em cima disto e não a mudas, não precisas mais nada. E a guitarra só faz uma coisa de princípio ao fim da música. Se repararem, a guitarra não mexe, faz sempre
tan, tan, tan.
Exatamente. Tan, 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 tan. Isso chega. É a tal engrenagem hiper eficiente. É esta eficiência quase científica e emocional da música.
Acho que o segredo está nisso, não é? Tu teres uma visão científica e humana da coisa e fazer
exatamente a mistura das duas coisas. Sim, sim, é preciso ter. Mas isto é um pouco como perdoa uma comparação. Quer dizer, Rembrandt, ao pintar a Ronda da Noite, há uma componente artística,
claro, e técnica,
mas há uma grande componente técnica.
Claro.
Há uma grande componente técnica. Percebes? Ou o que tu quiseres, um filme do Eisenstein ou um filme do Woody Allen, há uma componente técnica.
Claro.
Há uma componente artística e técnica, pronto. Que é bom que a técnica não atrapalhe. Mas neste caso, a técnica serve a mim, esta visão serve para simplificar. Simplificar, percebes? A música não precisa de demasiada informação. E tu vês isso em qualquer desde Monteverdi a Mahler, por exemplo, Mahler tens isso, é a simplificação da eficiência, o que é que é preciso dizer ali, se é preciso descer ao inferno ou se é preciso elevar à celebração, estás a perceber? É essa eficiência que a simplicidade ajuda. Pronto, isso tem a ver com o discurso, não é? Tu com o discurso tens que ser muito pragmático no que estás a dizer, não é? E eu não posso estar com floreado, senão os teus eleitores perdem a noção do que tu queres dizer. E por outro lado, a letra em cima desta música, a letra do É Preciso Ter Calma, amor, essa palavra que me mata, me corta como uma faca, me deixa no chão como um cão, no sem sossego, com prazer que te nego. Esta letra, eu queria fazer rap. O rap ainda não existia, quer dizer, em Portugal era imberbe, eu não conhecia, e começo a fazê-lo. O rap é baseado numa coisa que é a colcheia. A colcheia, taca, taca, taca. A colcheia é a divisão do tempo. Nós temos o tempo 1, 2, 3, a colcheia é metade disto. É o dobro, aliás.
Sim.
Taca, taca, taca. E depois a semicolcheia. Taca, 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 taca. E a tercina. Taca, 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 taca. E o rap é baseado na construção destas. Mas, se for sempre contínuo, vira redondilha maior. E a redondilha maior é o vira domingo. Ta 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 ting. Ta 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 tum. Ta 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 ta.
Isso é muito giro, que é o momento em que o rap, qual é a linha, sempre se transforma no vira.
Mas hás de reparar que este padrão cultural no qual nós estamos completamente imbuídos, da redondilha maior versus sete pés, contamina muito o rap em Portugal. E eu tentei que isso não acontecesse. E portanto, a desconstrução disto fica em que tu tens amor, tum, 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 esta palavra que me mata, sabes? Essa coisa me corta como uma faca, me deixa no chão como um cão, tens síncopas, tens antecipações, tens groove, tens swing, mas evitas a redondilha. Por outro lado, já agora, deixa-me dizer-te esta curiosidade que eu espero que passe bem a informação. Eu adorava e adoro os Europa dos U2. Os Europa têm uma canção, para mim é a melhor música dos U2, que se chama Far Away So Close, sabes? Tem aquela guitarra. E a letra é brutal enfim, não me lembro nem das minhas sei que farás do...
Mas é uma
canção encantatória que repete até à exaustão este padrão, percebes? E eu pus a música a tocar em repeat na altura já havia CDs, eu punha aqui em repeat, punha os fones na cabeça e a música rodava. Ela tem mais ou menos o mesmo beat do É Preciso Ter Calma. E eu precisava de ter um motor
para construíres a tua própria.
Para quê? Para fazer a métrica do É Preciso Ter Calma. Não era o universo, era a métrica só. Precisava ter um motor. E pus aquilo em repeat, o Far Away So Close, e escrevi por cima do Far Away So Close, enquanto que o Bono cantava a sua melodia, que não tem nada a ver, e a sua cena que não tem nada a ver, lá em cima, nos agudos, eu fazia aquela coisa cool do É Preciso Ter Calma. O É Preciso Ter Calma fica muito cool, exatamente. E depois, em último lugar, e claro que depois desci ao estúdio e experimentei aquilo com a minha própria sequência, e funcionava bem. Mas o É Preciso Ter Calma é uma canção que fala de morte, de sida. Se quiseres, é um diálogo de despedida entre dois indivíduos ou indivíduas que se separam pela morte. E que quero dizer-te mais uma vez que te amo. Talvez te quero, te espero por ti, mesmo que isso só por si me chegue para viver, enfim, por aí fora, até ao adeus final. Não é? E é uma canção, não é fácil. No entanto, ela torna-se um êxito, talvez por essa profundidade de conteúdo.
E se calhar também porque não seguiste, apesar do tema ser muito delicado, não foste por um caminho lamechas, foste precisamente pelo...
Eu fui pelo caminho daquilo que era, sim, não é? E daquilo que é, não é? Que eram duas pessoas a olhar-se nos olhos e a despedir-se, não é? Sei que deve doer. Enfim, está aí.
Eu sabia esta letra toda há 20 anos. Será que ainda sei? Vou desligar o microfone.
E vais tentar.
E vou tentar.
É isso.
Falo-me deste início, quando entram os metais, que o meu pai entrou pelo quarto e dizer: o que é isto?
Isto era eu ouvir Miles e pedir ao meu trompetista na altura metesse uma surra no trompete.
Essa palavra que me mata.
E esse é um som maravilhoso.
Como uma vaca, me deixa no chão como um cão. Não sei sossego, como prazer que te nego. Dor que te é privada.
Que é o que tem estado a acontecer e nós não conseguimos travá-lo. Porque ninguém trava Pedro Brunhosa.
Ninguém quer travar Pedro Brunhosa. Ninguém quer travar. O que temos de fazer agora é um pequeno intervalo. Supostamente, segundo o plano, estávamos agora no final da terceira canção e havia mais três depois do intervalo.
Pois.
Plano, obviamente, furado. Vamos no final da segunda, fazemos agora um pequeno intervalo. A seguir, a terceira música escolhida por Nuno Margle e também a primeira da minha escolha. E, obviamente, temos muito mais para falar com o Pedro Brunhosa. Não faça nada, nós voltamos já a seguir.
Primo. Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Até 30% de desconto em carnes de aves selecionadas Jaruco. Por exemplo, frango fresco com miúdos, apenas 1,79€ o quilo. E coxas de frango, embalagem de 550 gramas, apenas 1,85€. Promoção não acumulável nos artigos de stock limitado.
Super, super!
Lidl, mais para si.
A história do milionário Christian Grey e da estudante de literatura Anastasia Steele.
Mr. Grey, we'll see you now.
Viciante, obsessiva, sexual.
My tastes are very singular. You won't understand.
50 Sombras de Grey, com Jimmy Dornan e Dakota Johnson nos papéis principais.
Do you have any interests outside of work?
I don't do romance.
Estreia a 12 de Fevereiro, com a Rádio Comercial. Saldos. Na Seaside, esmagamos os saldos. Agora mais 50% em toda a loja, até na nova coleção. Oferta válida na compra do segundo par, valor disponível em cartão cliente, consulta as condições em loja.
10 quilos de comida para gato. Oh, Manel!
Então, era o que havia em promoção.
Devias ter ido ao Jumbo.
Se quer mais escolha e preços realmente baixos, então vá ao Jumbo. Até domingo, costeletas de borrega 7,98€ o quilo e flocos cereais como Elo Chan 300 gramas a 99 cêntimos. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Se acha que não tem margem de manobra para ter um familiar com 7 anos de garantia, é melhor aproveitar já esta oportunidade. Kia Ceed Sports Wagon, 1.6 diesel com 128 cavalos, sistema stop and go e agora com um preço tão acessível que não deixa margem para dúvidas. Venha ao distribuidor Kia e conheça a excelente oferta que temos para si. Saiba mais em kia.pt.
Queria tanto renovar algumas coisas lá em casa. Mas no Espaço Casa é possível. São centenas de artigos até 50% de desconto imediato. Vou já aproveitar. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
First of all, I want to say muito obrigado to José Silva por todas as gargalhadas na nossa companhia. Maria de Luz por todas as aventuras que vivemos juntos. Manuel Cunha por todas as noitadas a assistir aos nossos filmes. Ana Pereira por ter...
As nossas verdadeiras estrelas são os portugueses. Obrigado por fazer do Hollywood o canal de cinema mais visto em Portugal. Canal Hollywood, o cinema em casa.
Toda a frescura, todo o sabor, esta semana no Pingo Doce. Até 9 de Fevereiro, poupe mais de 30% em todo o salmão e dourada frescos. E também, poupe mais de 25% em óleo alimentar Pingo Doce, um litro agora por apenas 99 cêntimos. Não o perca. Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce. Limitado ao estoque existente, consulta o folheto em vigor. Oferta válida apenas nas lojas de Portugal Continental.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Marco Palmeirim e Pedro Brunhosa, recuando até 1994 e até o álbum Viagens, um dos melhores discos de sempre da música portuguesa. E agora, Marco, temos a sorte de ter aqui o próprio Pedro Brunhosa
a comentar tudo, toda a obra,
e a explicar e também a recordar, porque eu bem sei que o Pedro não é de olhar para o passado e falar da obra já feita, mas é o Viagens e é de facto o disco que marcou muitas gerações, não só a minha própria, mas também, e tu falavas disso, que hoje em dia, se tens a obra que tens, também grande parte se deve à geração que viu Viagens e depois também teve os seus filhos, e a tua obra continua a ser acompanhada por mais do que uma geração.
Sabes, quando digo que não gosto de olhar para o passado, não é nesta perspectiva. Esta é uma perspectiva curiosa, porque estou a dissecar, digamos assim, o disco e a relembrar, coisa que nunca fiz, a relembrar como é que eu escrevi, como é que cheguei lá, não é? Porque falo muito do como é que era o ambiente e a estrada, mas não do processo criativo.
Desta vez estás a dissecar.
É uma coisa analítica, não é?
Sim,
é
quase, sim.
E gosto de estar aqui deitado neste sofá.
É isso.
É um bocadinho isso.
Com os dois psiquiatras, os doutores Marco e Palmeirim. Olha, a terceira canção que tu escolheste, Nuno, e vamos já.
É sempre na direção do abrandamento do ritmo.
Eu lembro que a primeira vez que vi o Pedro ao vivo, eu tinha comprado o álbum há pouquíssimo tempo. E comprei o álbum e fui vê-lo. E conhecia grande parte do disco, mas na minha altura, quando eu ouvia discos, começava logo na primeira, a segunda, e depois as últimas, se calhar, depois deixava aquelas últimas, não ouvia com tanta atenção. E eis que, se não quando, quando o Pedro começa a cantar a canção que tu escolheste ao vivo, vejo milhares e milhares de pessoas, especialmente miúdas, a cantar aquilo de corpo e alma. E eu pensei, mas espera aí, eu ainda não vi esta com a devida atenção.
E voltaste ao disco.
E voltei ao disco e, de facto, a canção chama-se Tudo O Que Eu Te Dou.
Sim.
E é uma canção brilhante.
Eu acho que é uma maneira épica de encerrar esta viagem toda, que é o teu disco. E um disco é também a história de quem o ouve, não apenas de quem o faz.
Claro.
E eu sempre sofri muito.
Claro.
E então...
E graças a Deus, para tu teres as rubricas todas que tens.
Claro, claro. Mas a potência desta balada leva-me sempre. Eu fico sempre curioso com isto. Como é que se faz uma balada capaz de se entranhar no coração das pessoas que estão acompanhadas, que estão sozinhas? Que...
Não, quer dizer, como é que se faz? Ela, em primeiro lugar, como qualquer ato criativo que vai ao fundo de qualquer coisa, tem que ser genuíno. Não pode ser como a que acabamos de ouvir. É preciso ter calma. Quer dizer, acho eu que há uma genuinidade nesta abordagem. E depois repara, estávamos numa altura em que se calhar não era fácil. Foi das músicas mais difíceis para mim de impor no disco Tudo Que Eu Te Dou, porque não era nada cool fazer uma balada.
É porque é só voz e piano.
Exato. Que é só voz e piano, e digamos, não era assim muito cool, pá, teres uma balada só voz e piano. Podias ser remetido para aquela categoria dos cantores românticos.
Mas tu, entretanto, já estavas doutorado em cool com todas as músicas que estavam.
Pois, exatamente.
Já poderias fazer qualquer coisa
mesmo,
essa altura.
Exatamente. Mas, e por isso mesmo eu achei que podia fechar o disco com essa música. Podia inseri-la no disco. Ela esteve quase para não entrar. E felizmente prevaleceu uma certa resiliência e resistência a dizer, não, eu posso meter esta música aqui porque ela vai, e foi a história veio a dar-me razão, enfim, e o público veio a dar-me razão. Mas não era óbvio que esta canção entrasse, não era, que entrasse no disco. E o que se passa nesta música é uma história que pela qual todos nós passamos, não é? Fala forçosamente de amor, que é o grande sentimento que move a humanidade e também o grande sentimento que separa a humanidade, e que, e se quiseres, numa relação, reduzindo este do macro para o micro, não é? Na nossa vida, em nossa casa, aquilo que conta de facto são os nossos. É a nossa pequena tragédia, não é? Em todos nós trazemos a essência shakespeariana dentro de nós, da separação, da perda, do desejo, da tragédia amorosa.
Do ecstasy.
É? Sim. E esta canção sintetizava tudo isso que aí está. Por um lado, a reciprocidade do tudo que eu te dou, tu me dás a mim, que é uma metáfora do amor, não é? E por outro lado, a narrativa que leva a este refrão, que por si só seria simples, se não tivesse a narrativa que lá desagua. Eu não sei que mais posso ser, um dia rei, outro dia sem comer. Por vezes forte, coragem de leão, às vezes fraco, assim é o coração. Isto, quer dizer, nós somos todos assim. Somos, homens ou mulheres, somos todos assim. E depois a canção vai num crescendo mais, peço teu, já me sinto a viajar.
Para recomeça,
faz-me acreditar. Não, dizes tu, e o teu olhar mentiu, enrolados pelo chão no abraço que se viu. É uma canção também de êxtase físico, não é assim? Uhum. De êxtase físico, e depois que remete para. Como é que é a letra?
Esse odor traz tanta saudade.
Saudade, exato.
Mata-me de amor.
Dá-me liberdade. Mata-me de amor, dá-me liberdade. Eu acho que é a chave desta canção. Uhum. Mata-me de amor, dá-me liberdade. Que é uma frase que eu quase nunca canto, é o público que canta. E também aquela será ecstasy ou paixão? Também é uma frase que o público. Pronto, é uma canção de amor, é de verdade, uma canção de amor, e que teve a sorte de cair no gosto no gosto e no gosto dos portugueses.
Eu acho que tens noção se há casamentos em que isto toca?
Muitos,
não é? Tá,
claro,
é uma grande canção.
Sou convidado para ir tocar muitos casamentos.
Isso era maravilhoso.
Mas não vou, não é por ter nada contra. Sim, exato. Mas sei que é uma canção, sei que é a canção por excelência dos casamentos. Mas pronto, quer dizer, é uma espécie de não sei, de let it be. Pipi, não é a melhor comparação.
Não sei, pai, acho que tu conseguiste criar uma coisa que é tua, acima de tudo.
Pois não é isso. Eu acho, um autor tem sempre estes.
O equivalente,
esta canção. Sim. Depois houve outras. O Seu Fosse Ao Teu Olhar e o Eu Não Sei Quem Te Perdeu e Agora Para os Braços da Minha Mãe, etc. Felizmente que essa dádiva à escrita, porque há uma coisa muito importante nisto, que é a escrita. A canção condensa duas vertentes artísticas, a musical. A harmónica, aquela que estás ali a compor, a harmonia do Tudo Que Eu Te Dou, não é óbvia. É uma harmonia algo complexa, tanto mais que ela, quando parece que vai morrer, ela passa para uma outra parte.
Sim.
Volta a modular e volta a subir. E acompanhar isto com uma lírica, com uma narrativa lírica, que fizesse jus à harmonia, foi trabalhoso. E deixa-me já agora dizer também as circunstâncias em que isto foi gravado. Nós estávamos a sair do Park Gate em Battle, que é um estúdio lindíssimo no meio da floresta. Ainda existe o estúdio, um residencial no meio de uma propriedade, onde residencial no sentido de que os músicos que lá vão gravar ficam lá hospedados. É brutal, o estúdio fecha para ti. E foi feito lá, uma vez mais, com o dinheiro da mobília. Foi feito lá, atenção, as misturas foram feitas lá, porque as gravações foram feitas na minha cave.
Quer dizer que os teus projetos, assim que o disco começou a vender, foi comprar a mobília de volta.
Basicamente, claro. Pronto, começar pela cama.
Sim.
Mas quando nós chegámos a Parkgate, que fica a 80 km de Londres, no meio da floresta, não havia nada para fazer, e eu levei os meus músicos todos para a mistura, já não tinham nada para fazer, só foram curtir. E portanto estava tudo gravado, menos o Tudo Que Eu Te Dou. Não estava. Estamos a misturar o disco com o Kiko, os músicos a esgabilhar, outros a passear de moto, como é que se chama? De bicicleta de montanha. Outros desesperados já estavam há não sei quanto tempo ali enfiados e queriam fazer coisas mais interessantes e ali não havia propriamente. Assim, havia o pub da
Há sempre da Miss, sempre. Miss.
Aquilo parecia um filme, sabes, do Poirot.
Sim.
Era engraçado. Mesmo era Battle. Se fosse ao mapa, vais ver Battle. Tem 1070 pessoas. E a casa de chá, onde nós aparecíamos com grandes cabeleiras, eu não, que já era careca, grandes cabeleiras, e a tomar chá com o dedo espetado.
Mas eles já deviam estar habituados, não é?
Exato. É uma cena muito cool, muito Brit. Pronto. E então, no último dia, nós estávamos a sair e iam entrar em estúdio os IMF, que sabes, You're Unbelievable. Iam entrar em estúdio os IMF, nós já tínhamos desmontado tudo, e nessa mesma noite, às 2 da manhã, eu disse ao Kiko, que era co-produtor com o Mário Barreiros e comigo, eu disse ao Kiko, tínhamos a canção já ensaiada, eu disse ao Kiko, vamos meter Tudo Que Eu Te Dou. Eram 2 da manhã, estava na regi o da Cook, o Kiko vai para dentro e começa a tocar estes acordes de Tudo Que Eu Te Dou, esta versão de Tudo Que Eu Te Dou. E eu estava, aliás, o Kiko foi para dentro, eu fiquei na regi, e às 2 da manhã, já com tudo desmontado e dentro dos camiões, na última noite de estúdio, gravou-se Tudo Que Eu Te Dou, e eu cantei com SM58, que, para quem não sabe, é um microfone mais barato do mercado, mais comum, é um microfone de feira, aqueles para vender tapetes.
Exato, exato.
E eu gravei-o à mão, na regi, naquela descomprometida. Isto não vai entrar no disco, portanto, se calhar. E foi, acabou por ficar isto. E ficou
magnífico. Aí está.
É a canção que termina o álbum Viagens. Foi a terceira escolha de Nuno Markle para este pequeno fórum com o Pedro Brunhosa. É uma canção extraordinária, de tão simples que é, com, lá está, uma letra incrível e que se chama Tudo Que Eu Te Dou.
Fraco assim é o coração, e eu não sei. madrugada ou alucinação. Estrelas do mil cores, êxtase ou paixão.
Tudo o que eu te dou foi a terceira escolha de Nuno Markle. E passamos agora para as minhas rapidamente, até porque o tempo é muito pouco. E é nestas alturas que nós queremos que pá, era bom termos o tempo todo do mundo e que não temos. Passamos para a minha primeira escolha. Tive o cuidado de não repetir canções, até porque era um desperdício. E por isso, por ordem também de entrada no CD, a minha primeira escolha, Pedro Brunhosa, foi o Não Tenho Mão em Mim. Que aquilo que a ideia que me dá a ouvir aquela música é: o Pedro aproveita isto para partir a louça toda.
Exato.
Porque isto é uma canção que ao vivo deve dar um gozo do camandro cantar.
Sim, dava e dá um gozo imenso cantar. Essa canção, a letra é do meu irmão Paulo. Eu neste disco, no Viagens, tenho três letras que não são minhas: o Fantasia, o Não Tenho Mão em Mim e o Estrada. Uhum. O Fantasia, o Não Tenho Mão em Mim, do meu irmão Paulo, infelizmente já falecido há 15 anos. E que era advogado, era uma pessoa, enfim, com uma argúcia, uma astúcia incrível, e fez as letras mais, sabes? E ela era assim, as letras mais
aguerridas,
acutilantes, nesse aspecto, sabe? Elas são diferentes das minhas, hás de reparar.
Tu é que gostaste do lado musical dele?
Sim. Ele tem um livro fantástico chamado Diário de um Dromedário, que tem todos esses trocadilhos que estão aqui. Está lá o livro editado pela Quasi, um livro, enfim, não se consegue arranjar, não sendo em alfarrabistas, mas é um livro incrível. Mas eu precisava de letras. As letras é sempre. Naquela altura precisava de letras, agora não, mas naquela altura precisava. E tinha mais músicas que não estão neste disco, para as quais já tinha letras, mas eram estas que eu queria.
Sim.
Okay? Para o Estrada convidei a Regina Guimarães, que dos Três Tristes Tigres, e a Regina fez a letra de Subtão, e o meu irmão, que era mais lento a trabalhar, mas fez Fantasia e esta. E esta música é incrível. Não sei porque é que raio começaste a magicar, que era por ti que eu iria apaixonar. Mas ela era assim, não sei porque é que disse que és capaz de enlouquecer se um dia não te quiser.
É que isso é mesmo,
mesmo assim. Sou só uma ilusão, não tenho mão em mim.
É uma maldição.
Tem piada. E a música, que é de um drive incrível. Atenção, esta canção é das poucas em que se manteve o que eu toquei originalmente no tal tecladozinho. Portanto, o que tu vais ouvir, a bateria, o baixo e as teclas, sou eu a tocar no computador, no teclado, então computador. E a linha de sopros foi a primeira frase que o Maceo Parker fez quando chegou. E mal ele a terra, no Porto, pergunta-me se os arranjos eram difíceis. Eu disse: não são nada difíceis. Ele disse: é que eu não sei ler música, apanho do ouvido. E quando chegou ao estúdio, este era o arranjo que eu tinha para ele, que é um arranjo muito, muito difícil de fazer, mas que ele fez da forma que vocês vão ouvir.
É a segunda canção do álbum, se a memória não me atraiçoa. Nuno Markle acabou de sair para tossir, que o Nuno Markle estava a falecer aqui. Markle, as melhores para ti. Põe-te bom enquanto está a tocar Não Tenho Mão em Mim.
Uma ilusão.
maravilhosa Alma Viagens. Eu fui aclarar a voz porque tive um ataque de voz incrível. Eu gosto de assumir estas coisas assim, não é?
Eu também falei isso.
Eu ia colapsando à vossa frente pronto, mas está tudo bem.
Está
tudo bem. Sim.
Pedro, antes de irmos para as notícias e depois vamos esticar mais um bocadinho, porque é pá, olha. Porque olha, mandamos nós agora na rádio comercial. Tu dizias, portanto, recordavas, e dá para perceber que esta música era para o Mosh
ao vivo.
E tocava, e recordavas que uma vez numa atuação em Cascais, provavelmente num concerto onde eu estive, aqui há muito tempo, tu enrolavas uma toalha à volta do Nuno.
Sim, nós fazíamos, Nuno Mendes, exato, nós fazíamos um número que ele colocava a guitarra com as cordas abertas e eu com a toalha fazia uma rotação em cima da guitarra e depois pegava nela e punha no pescoço e puxava. Era uma coisa simulada, não é? Claro. Ele caía e eu arrastava pelo chão.
Sim.
Enquanto que o pessoal fazia mosh. Aliás, parti duas costelas a fazer mosh.
Isso
ao,
é rock
ao longo
isso
deste
é
ritual.
Claro.
Mas neste caso concreto, havia um prego no palco e, portanto, ao arrastar o Nuno, ele prendeu as costas num prego e rasgou de facto as costas. Foi.
Mas a dedicação, ele disse alguma coisa no momento tipo: estou a ficar com as costas abertas.
Ou não, deixa as costas abrir. Disse aquela coisa daquela senhora muito conhecida. A dona Irmelinda, que quando lá vai o soldador soldar um candeeiro, deixa-lhe cair um pingo de solda no olho. E ela diz: oh, senhor Almeida, tenha um pouco mais cuidado. É que ele me disse.
O primo supostamente deveria acabar por aqui, mas não vai acabar. Vamos roubar um bocadinho da próxima hora para falar mais um bocadinho com o Pedro. Há mais duas canções que temos de falar sobre isso. Mas para já fazemos uma pequena pausa e a seguir na rádio comercial as notícias. Isto se estiver a ouvir ao sábado. Porque se estiver a ouvir no domingo, não há notícias.
Há apenas uma pausa.
Mas portanto, já a seguir, notícias e depois voltamos com o Pedro, está bem?
Mas para as pessoas que eu venho no domingo, eu posso só dizer: não, está tudo bem.
É?
Sim, é a notícia. Está um bocado frio.
Está bem. Okay. Até já.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Música, rádio, comercial.
António Costa defendeu que a atual política de austeridade na Europa está a matar a confiança dos cidadãos no projeto europeu. São críticas do secretário-geral do PS há poucos minutos em Badajoz, Espanha.
A austeridade não é a resposta. Não é a resposta na Grécia. Não é a resposta em Espanha. Não é a resposta em Portugal. Não é a resposta em Itália. Não é a resposta em França. Não é a resposta em sítio nenhum. E é por isso que temos que mudar esta política na Europa, em Portugal, em Espanha, na Grécia, em França, em Itália, em toda a Europa.
António Costa disse ainda que o problema da Grécia não é apenas da Grécia, mas de toda a Europa. Palavras do secretário-geral do PS no âmbito de um encontro transfronteiriço organizado pelos socialistas portugueses e também espanhóis. A Comissão de Utentes de Saúde promove hoje uma concentração junto ao Hospital de Portimão, no Algarve. É um protesto contra a falta de cuidados médicos na região. O objetivo é exigir a reposição de todos os serviços encerrados, bem como a manutenção da maternidade, de forma a evitar o caos nas urgências. Concentração marcada para daqui a 2 horas, às 3, portanto, junto ao Hospital de Portimão. O presidente de França considera que o plano de paz entre a Alemanha e a França pode ser a última oportunidade para chegar à paz na Ucrânia, uma posição de François Hollande em Munique, isto depois da NATO ter admitido há pouco a hipótese de uma intervenção militar para a Ucrânia. 1:07, Cláudia Macedo, como está o trânsito agora?
Mantém-se na cidade do Porto abrandamento, na Avenida AEP, na ligação Matosinhos-Porto, chegada à via de cintura interna junto ao nó de Francos, depois ao longo da VCI, o trânsito apenas intenso, nada de demorado em ambos os sentidos, intensidade a manter-se também na ligação da via panorâmica para a Rua do Campo Alegre. Mais trânsito em Lisboa, ainda assim sem registro de ocorrências, no IC19, reta dos comandos da Amadora, na autoestrada de Cascais, na descida de Miraflores, acesso à Cril, segunda circulação no Campo Grande, também maior intensidade na Autoestrada do Norte, na ligação entre Alverca e Vila Franca de Xira e na Ponte 25 de Abril, nos dois sentidos, mas como disse, com sinal verde.
E na Comercial continua o Primo, agora a segunda hora com Vasco Palmeirim, Nuno Marco à conversa com Pedro Abrunhosa.
O Arthur é um peixinho dourado sem muito espaço para viver. Adorava ter alguém ao seu lado, mas no seu sítio não dá para ter. Pobre Arthur, apertado e só, sem mãozinhas nem PC. Num aquário que dá dó e sem novo banco imóveis.pt.
Se procura um espaço, procure novobancoimóveis.pt. Entre casas, lojas, escritórios e terrenos, encontra mais de 8 mil imóveis com condições especiais de financiamento. Novo Banco Imóveis. Mais vantagens por metro quadrado. Novo Banco. Desculpa, Arthur, mas não há aquários em novobancoimóveis.pt.
10 quilos de comida para gato! Oh, Manel!
Então, era o que havia em promoção.
Devias ter ido ao Jumbo.
Se quer mais escolha e preços realmente baixos, então vá ao Jumbo. Até domingo, costeletas de borrega 7,98€ o quilo e flocos de cereais com mel ou chã 300 gramas a 99 cêntimos. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Não dá para disfarçar. A Semana Louca da Cabo Visão chega antes do Carnaval. Até 8 de Fevereiro, adere um pacote de fibra numa loja Cabo Visão e escolhe o que queres ganhar. 3 mensalidades grátis ou um tablet Huawei.
Ah, que bem que se está na Cabo Visão.
Oferta mediante fidelização de 24 meses.
Este sábado não perca o jackpot de 8 milhões e 100 mil euros no sorteio do Totoloto. E aposte também no Joker. Prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto de selo à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
Pensa numa água. Uma água com gás 100% natural. Pura e intocada. Única. Já pensaste? Pois é. É essa mesmo. Pedras é pedras. Tudo o resto é só água com gás. Pedras. Água. Com vida.
Quem esquece as palavras tem algo a dizer ao mundo.
I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am.
O meu nome é Alice. Uma comovente interpretação da Julianne Moore, vencedora do Globo de Ouro para Melhor Atriz Dramática e nomeada para o Oscar de Melhor Atriz.
I am not suffering. I am struggling.
Já em exibição, com a Rádio Comercial.
Stay connected to who I once was.
Coke conta um cliente com conta Millennium Prestige. Conta com um banco sólido, com conhecimento, experiência e dimensão. Conta com um gestor dedicado que coloca os interesses do cliente em primeiro lugar. Conta com soluções de poupança e investimento sólidas e independentes. Com acesso às melhores gestoras de fundos a nível mundial. Conta com tudo isto e muito mais. Venha hoje mesmo conhecer as condições únicas e exclusivas de ser cliente Prestige numa sucursal Millennium BCP ou em millenniumbcp.pt. Este é o seu Millennium.
A melhor carne com grande poupança imediata esta semana no Pingo Doce. Até 9 de Fevereiro, poupe metade do valor em costeleta do cachaço de porco, agora por apenas 1,99€ o quilo. E também, poupe 40% em pá de porco com osso, agora por apenas 1,79€ o quilo. Não perca. Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce. Limitado ao estoque existente. Consulte o folheto em vigor.
Rádio Comercial.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Um primo, vamos chamar-lhe XL, mas também a ocasião é especial. Temos connosco o Pedro Abrunhosa de recordar que está a ouvir o primo hoje, sábado. Não pode perder o... Ainda há bilhetes, Pedro? Ou não?
Não faço ideia.
Há bilhetes? Mas para mim, ainda há bilhetes?
Há sempre bilhetes. Ainda há sempre bilhetes. Vão lá para a porta.
Exatamente. Porque o Pedro vai dar hoje um concerto especial. Um concerto que, de resto, o Pedro já deu a... Na semana passada, no Coliseu do Porto, sim, três noites, uhum, em que foram noites memoráveis, dizias-me tu, encontramos aqui no Correio, e tu dizias, foi incrível sempre a abrir três horas e tal de concerto.
Está ouvindo no domingo, já foi, e foi espetacular.
Exato. Lá está, inventa um DeLorean,
volta atrás no tempo
e vá ver o Pedro Abrunhosa.
Pedro,
e
já, já deves ter este nível de confiança de pensar, que vai ser espetacular. Tu hoje dizes de ti próprio que tens algum concerto que corra menos bem. Eu acho que é sempre uma... Há uma química entre artista e público em que aquilo funciona sempre.
Isso é um pouco como o atletismo, sendo que aqui a componente física conta, mas não tanto. Mas também conta. Ou seja, a partir do momento em que tu atinges certos mínimos, já não baixas deles. Percebes? E isso é assim. E na performance, no palco, evidentemente que há uma. O grupo está de tal maneira entrosado e trabalha de tal forma junto há tanto tempo. Muitos dos músicos, por exemplo, o Cláudio Souto, que no disco Viagens, o Cláudio Souto tem um papel, estava a ouvir agora, que tem sido, digamos, sonegado pela história, que tem um papel fundamental. O Cláudio trazia-me a eletrónica toda. Era o Cláudio que trazia a eletrónica toda. E o Cláudio está comigo há 25, 26 anos. E, portanto, há um entrosamento entre nós brutal. Nós ensaiamos para este espetáculo um mês consecutivo, sendo que durante a semana, das 2 da tarde até às 8 da noite, todos os dias. E depois, nas noites finais, até às 2, 3 da manhã, quando desce. Portanto, há um trabalho brutal, para além dos 20 anos de estrada, e os músicos são é um naipe de músicos absolutamente notável, notável. E portanto, atinges os mínimos, passaste a fasquia, sabes, do como o Sérgio Bubka fazia no Sal da Vara, acho que eram 6 metros, não é?
Era, foi o primeiro a passar os 6 metros.
6 metros, e já não baixava, não é? Na condição física no desporto, por isso é que eu digo que é mais importante no desporto, mas aqui ela também é, mas não é só condição física, é condição física, nós fazemos questão de estar em forma porque o palco assim o exige, mas é também na arte há outra coisa, é a condição intelectual e mental e o universo que tu vais colocando dentro de ti, quer dizer, não podes estagnar.
Claro.
Eu sou politicamente contra as drogas, sempre o afirmei, e uma das razões, e filosoficamente contra, uma das razões é porque é pela deterioração do teu próprio corpo e da tua própria visão lúcida de mundo, que eu pretendo continuar a fazer no palco, ao vivo, durante algum tempo mais, enquanto tiver essa... E, portanto, os espetáculos não baixam dessa fasquia, de facto, é verdade, mas quando estão lá, ou quando nós não estamos em forma, ou quando eu não estou em forma e não, não, enfim, em vez de ser a 100%, é 80%, eu fico extremamente desagradado. Faço sempre um relatório do que correu mal no espetáculo e envio para os músicos todos por e-mail. E toda a gente sabe o que é que eu acho, sobretudo quando a performance a mim não me correu bem.
E tu fazes a tua própria avaliação, claro. A autoavaliação neste caso?
Claro. E assumo, por exemplo, há casos em que, neste caso, no palco vão estar 20 músicos. São uma secção de sopros, dirigida por Juliano Santana, depois com o Paulo Gravato, Daniel Dias e o Rui Teixeira. E depois temos quatro cantoras, quatro Dream Girls, se quiseres. Temos os Comité Caviar, temos o Mário Barreiros, temos o Edgar Caramelos, enfim, uma série de convidados, João Ricardo, que vai fazer uma coisa notável. Eu acho que vais gostar. Eu falo para ele porque ele vai tocar cato. Vai tocar um cato. É um momento lindo.
É o meu tipo de cena.
Eu nunca faria isso
porque me iria picar-me todo. Mas não, tocar cato é incrível.
É verdade. O João Ricardo faz instalações. Ele colocou microfones dentro de um cato. Vale a pena ir ver. E eu toco piano por cima enquanto que ele faz um solo de cato. Vale a pena ver.
Isso é um momento lindo. O próximo disco vai haver cato?
Talvez. Catos e rabanetes e coisas assim. Não, mas a sério, vale a pena. É um momento lindo.
É um solo da pica.
É um solo de cato.
Mas, solo da pica, está giro.
Exato. Dirigir 20 músicos não é fácil. E às vezes eu erro na administração daquela gente toda porque eu quero que eles todos brilhem. E a minha performance, que é uma performance artística, ela também é racional, porque tenho que administrar tudo aquilo e tenho que pôr o grupo a tocar a um nível, a esse tal nível de encaixe, e às vezes eu dirijo mal. Quando falho, quando a minha direção não é boa, e assumo e explico. Quando eu acho que alguém ou toca demais ou as dinâmicas não são respeitadas, eu também faço o mesmo relatório.
Mas também não são os riscos de ter minha... 20 pessoas em cima do palco.
Não, claro. A minha profissão é essa, claro. Dirigir um grupo e, portanto, dizer para onde é que eu quero que vá. Quando sou eu que falho, sou o primeiro a assumir que falhei e, portanto, peço desculpa aos músicos por os ter colocado em causa. Mas atenção, a fasquia nunca baixa dos 79. Estás a perceber? Não,
sim,
não baixa.
Sim, sim,
não
sim.
Chega.
Há sempre um bom espetáculo.
E não é só. Há uma grande confiança.
Sim.
Sobretudo pelo trabalho que foi feito ao longo dos anos, claro, neste último mês, e destes 3 coliseus, há um trabalho que foi feito que me dão, não digo a certeza, não há certezas, mas me dão a garantia quase certa de que o Mel Arena e o Multiuso de Guimarães vão ser grandes espetáculos.
Eu estava a ouvir-te falar e todo esse profissionismo que tu pões no teu trabalho, e estava-me a lembrar de um filme maravilhoso que está em exibição chamado Whiplash, que eu não sei se tu viste, mas vais adorar, se não viste, sobre um professor de jazz, a relação entre um professor de jazz e o aluno que
já
leva quase
falar,
à loucura.
Já ouvi falar.
E de facto, há uma lição. Eu depois escrevi sobre esse filme no meu blog e eu dizia que ali chega-se a um extremo tremendo de exigência por parte daquele professor e mesmo por parte do aluno também, na ânsia por se superarem, mas ao mesmo tempo há um lado compreensível na violência e na voracidade daquele filme, porque eu tenho muita ideia, sobretudo neste país, nós vivemos numa sociedade do, eu defino como a sociedade do tá bom, assim.
Sim, exato.
E tu não vais
exato.
Nesse sentido, não é? Tu, para ti, o tá bom.
É.
No intelectualismo, as pessoas falam que são good job.
Há um certo laxismo na de alguma forma, quer dizer, que é o tá bom, já chega, mas não chega. Não chega. E esse quase um culto, eu diria, anglo-saxónico, ou nórdico, se quiser, mas muito anglo-saxónico, que é fazer... Não, conseguimos fazer melhor. Nós conseguimos ir mais longe. Que é o tipo de cultura que levou a que um indivíduo como o Steve Jobs, por exemplo, tivesse inventado o iPad, ou o iPhone, ou... Percebes? Não chega. It's not enough. Não, é preciso ir mais longe. E pode ser melhor, pode sempre ser melhor. Eu tenho um bocado essa cultura, porque trabalhei muito lá, trabalhei muito com músicos, enfim, nacionais, internacionais, muito bons, e com os meus mestres, os meus professores, o Álvaro Salazar, o Jorge Peixinho, eram de uma exigência brutal, e portanto eu não podia relaxar. Não é? E esse método, essa solução do está bom, não. Aquilo não tem que estar perfeito, não é? Isso não existe. A perfeição é uma mentira. A perfeição não existe. Porque há muitas formas de ser perfeito. Há muitas formas de abordar uma música e ela estar bem, estar ótima. Não há a perfeita, isso não existe. Percebes? Não existe um quadro de Picasso que seja perfeito. Não existe. Aquilo é uma emocionalidade. Eu fui ver o Museu Picasso a Málaga e no andar de baixo, onde estão os mais consistentes, aquilo, todos eles são perfeitos e todos eles são imperfeitos. E a perfeição também tem imperfeição. Percebes? E é preciso também na música ter a imperfeição. E a minha maneira de cantar não é perfeita, mas ainda bem que não é perfeita, porque é muito humana. Uhum. Se fosse perfeita, eu estava a cantar em casinos e hotéis e casamentos. Não é perfeita, ainda bem que não é. E portanto, eu não quero a perfeição. Eu quero que nós toquemos todos no mesmo registro, como os Beatles faziam com a sua simplicidade. Eram quatro, a tocar com uma simplicidade incrível, harmonias tão fáceis que toda a gente toca. Mas aqueles quatro faziam... A complexidade era tal... O somatório das simplicidades produzia um produto... perdão, uma redundância... Uma música de tal maneira complexa e profunda... Que acabou por mudar o mundo, não é? E, portanto, no palco e nos ensaios... A música, que é a suprema das artes... A sublime das artes... E que joga com o fator humano... Porque o escritor escreve o livro... E domina todos os passos. Domina a escrita, domina a palavra, o verbo, o adjetivo, o silêncio, o tempo, tudo. Mas ali, na música, não. O pintor domina o quadro, o cineasta e o músico têm que dominar uma equipa.
Uhum. Claro.
Percebes? E aí é que esse processo é que tem que ser suficientemente humilde, mas é fundamental que seja humilde. E ouvir muito os outros, porque os meus músicos são muito bons e sabem muito bem o que querem. E é preciso ouvir o que eles querem e canalizar para a minha visão artística, como fazem os realizadores. E tu sabes bem disso, e tu também, porque o espaço do realizador, embora sejam permeáveis ao que atores e diretores de fotografia e set decorators, etc., digam, e eles é que têm a visão
claro.
Porque eles estão sentados em cima da pirâmide e vêm as quatro faces, percebes? E cada um dos obreiros está apenas a ver a face que está a construir.
Não aconselho ninguém a sentar-se em cima de uma pirâmide, porque pode aleijar.
Posso, senhor.
No entanto,
posso, senhor.
Porque é em bico lá em cima.
Pedro, disseste que ao longo dos anos há algumas canções que vais deixando cair, até porque felizmente há sempre canções novas que vão surgindo.
Pois.
E canções novas que também fazem parte do teu repertório e que também vão tendo o seu lugar nesta tua história. Mas o Socorro é uma das canções.
Sim,
que
essa é obrigatória.
Nunca deixaste de cantar?
Não, o Não Tenho Mão em Mim algumas vezes foi sendo deixada para trás. O Socorro não. O Socorro é uma canção. E também tenho que sublinhar que acabamos de ouvir o papel do Mário, porque de facto ali eu toco quase tudo. E eu já não recordo se o Mário tocou o baixo ou se foi eu, mas pode estar na ficha técnica. O papel de uma guitarra do Mário é superlativa. Mas o Socorro, mais uma vez, e porque é que eu me lembro disso? Porque ele vem, o Mário chega e introduz aquela linha. Dum, 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 dum,
que acho que foi das primeiras coisas que eu consegui sacar na guitarra.
Exato, que é uma malha muito bem.
Já não lembro como é. Não. É, pá, já me esqueci. Já me esqueci. Já me esqueci.
Ai, Jesus.
É pá, esquece.
Todos inteiros e depois cromático.
É pá, já me esqueci. É pá, que falha.
Chegas lá.
É pá, vou tentar durante a música, sim.
Mas o Mário faz aquela linha de baixo, de guitarra. Eu tenho tudo preparado. O Mário chega, dá-lhe aquela mais-valia. Depois faz o solo, se não me engano. Sim, faz o solo. Foi uma solo do Socorro. Esta canção foi feita. Esta canção foi feita, é mais uma daquelas em que é, sabes, pulsação, beat, repetição, ostinato. Ostinato que é a palavra que é comum, obstinação. É a mesma palavra que é obstinação. Um ostinato na música é uma obstinação, percebes? E eu fiz esta canção no percurso de minha casa para a casa dos meus pais, onde ia almoçar todos os dias. Dava jeito e fazia a pé. E portanto ia de casa para casa dos meus pais e ia andar tum, 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 tum,
usavas
tum,
os teus tum, passos para construir
beat, para beat. É muito e para bom. Construir a letra. Eu escrevia a letra toda mentalmente a subir a Rua João IV. Foi literalmente assim, não estou a exagerar nem... Foi assim. E eu tinha na cabeça o Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Eu acho que fazia uma cena gira. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir a tanto charme. Pronto, tinha eficácia. E construí toda a história, que é a história de um indivíduo e uma indivídua que se cruzam nas ruas do Porto. Tem muitas referências à cidade de Porto.
É verdade.
Depois vi-te na indústria a da sala.
Oh, exatamente.
Senti-me adorado pelo teu jardim. Depois foste-me buscar de carro, levaste-me à beira-mar nas tuas mãos a 4L mais para a Jaguar, que era a 4L que eu tinha, para a qual estava apaixonado.
Não, pode ser mais autobiográfico.
Não. E depois encontrei-te a Tona Baixa nos sofás de Majestic. Ali ficámos toda a tarde, sem nada que justifique.
Ou seja, tu podes fazer uma tour só com base nessa canção e ir as pessoas visitarem todos os sítios.
Exato. Mas é verdade. E construí a música, andar para casa dos meus pais e a voltar outra vez para casa, onde depois aí ia escrever. E toda a letra é escrita no meio da rua.
Epá, é uma canção. E já disseste aqui, num primo, há muito tempo, que eu perguntei-te, pela curiosidade óbvia, que tinha relação ao número de telefone incluído.
Sim, sim.
E tu já me disseste que é apenas pelo timing e pelo...
Não, é fonética, 937812. É a métrica, 937812. Na altura dizia-se mais. Mas sobretudo na música isso fica bem. Na altura não havia redes móveis.
Não.
Não havia. E se houvesse era 093. Portanto, 937 era um indicativo da zona de Irmezinde. E este número existia.
Onde, como dizias, Gato Fedorento, há gajas boas.
Exato.
Pois.
E há mesmo. Mas
obrigado pela venda pelo
confirmação. Em todo lado.
Sim.
Mas só para dizer que eu não fazia ideia que o número existia. E pá, e depois alguém me disse que a pobre da proprietária do telefone era uma semana sacrada durante pediu para mudar o número.
É verdade, e
não sei se agora esse número existirá.
O que as pessoas diriam quando iam para lá? Cantavam, se calhar?
Não,
estavam no sossego do seu lado.
Perguntavam por.
Está a eliminar a canção?
Exato.
Não faço ideia. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir a tanto charme. Duas frases tão simples e que fazem uma canção extraordinária.
E já que estamos a falar de Socorro, isto no fundo é o teu help, não é? Enquanto fã dos Beatles.
Bem visto. Aqui fica Pedro Brunhosa, era a canção número 5 do Viagens.
Só parou de perguntar o que é que isso quer dizer. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu número 937812. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouquinha no meu suave murmurar. Fiquei quase sem falas, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias:
socorro, estou a apaixonar-me.
De cabo, levaste-me à beira-mar, as tuas mãos a quatro dão, mas parece um jaguar. Sentados na esplanada, a tomar um cimbalino. Foi então que percebi essa coisa do destino. Nesse dia aconteceu, nunca mais vou esquecer. O mar, o sol, o céu, a praia, todo mundo de prazer. Acendes um cigarro, afagas-me o cabelo, disseste então assim: não percebo o que é que queres, nem o que estás a dizer. Só sei que tu consegues mostrar o que é ser mulher. Quando nós nos separamos, não nos vimos por um mês. 30 dias a pensar em te ter mais uma vez. Depois vi-te na indústria a dançar ao som de peso. Senti-me devorado pelo teu olhar liso. Com ar discreto e decidido, chegaste ao pé de mim e sussurraste no ouvido:
este socorro, o professor Pedro Brunhosa ensinou-me como se toca a base de baixo deste socorro. Pedro, estamos mesmo a acabar e eu, para acabar, decidi. Eu estava na dúvida entre o Lua e o Viagens, mas decidi pelo Viagens. Porque não é todos os dias que eu tenho a oportunidade de passar uma canção de 7 minutos na Rádio Comercial. Por isso,
é
muito
isso,
obrigado.
É isso.
E também.
Este primo hoje parece uma box set, ele próprio.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Nós temos assim um LP normal e hoje temos uma caixa bonita.
É verdade. E eu tenho a certeza aqui que se não fosse todas as viagens que fizeste e que dão origem não só a esta canção, mas também a este disco, provavelmente também seria muito mais difícil que gerações tivessem conhecido Pedro Brunhosa e que hoje em dia, 20 anos depois, tu tivesse a carreira que tens, que felizmente tens, graças a Deus, e és um dos grandes do nosso panorama musical. Fala um bocadinho rapidamente de todas estas viagens e de como a história de cada uma delas e a 4L que também falaste se condensam e que dão origem
a
isto.
A palavra viagens é uma palavra de leitura ampla, não é? São viagens interiores, viagens físicas, trips. São é muito tipo de viagens. E as viagens que eu fiz, que foram sobretudo interiores e viagens da alma e de físicas, comecei a viajar muito cedo, aos 13 anos, fui para fora. E aos 14 continuei, e aos 15 fiz o meu primeiro Interrail, porque aos 13 ainda não podia. E quando eu começo a escrever um disco, ele tinha que se chamar Viagens. Em princípio, em primeiro lugar, começa por aí. A canção é a canção mais pop do disco, não é? Aquela que remete para um universo etéreo, uhum. não é? Da pop. Uhum. Começa imediatamente com uma melodia do Maceo. Essa melodia eu escrevia para ser feita não pelo Maceo, para ser feita por uma guitarra. Mas há uma história curiosa neste disco, que é o Maceo, o cachê do Maceo, que foram 800 contos na altura, foi pago pelo eu não tinha dinheiro, já a mobília já tinha servido para pagar outras
já
coisas.
Tinhas um banco de cozinha nesta altura.
Pedi a um grande amigo, Paulo Caius, que tinha na altura a Caius Music, onde toda a gente ia. Isto faz parte da história da música em Portugal, não viagens. O papel da Caius e o papel do Paulo Caius no processo. O Paulo era uma espécie de anjo da guarda dos músicos, porque lhes emprestava instrumentos, músicos que e dava instrumentos a músicos que não eram ninguém, não é? E eu tive esse apoio muito do Paulo Caius e do Paulo Nogueira da Castanheira, e devo-lhes muito. E portanto punham-nos nas mãos tecnologia e nós íamos à luta. E o Paulo emprestou-me financeiramente o dinheiro para pagar ao Maceo. De resto está no disco isso. O Maceo vem, mas o contrato era assim. E 800 contos não é propriamente muito, mas era dinheiro na altura, não é? Para isso, sobretudo para quem não tinha. Eu nunca tinha visto 800 contos na vida, não é? Nem sei quanto é que é em euros, mas é com 4 mil euros, não é?
Sim.
É. Bom, sim. Mas então, era dinheiro. Há 20 anos atrás era dinheiro. O Maceo chega e no contrato estava explícito que ele só solava em, eu acho que era em duas músicas. Solava em duas e fazia naipe, portanto, tocava naipe nas outras. E a empresária dele, que se tornou uma grande amiga minha pessoalmente, e ele e ela, é a Natasha Madison, que é inglesa, chegou, e a Natasha é sempre muito despachada. Maceo will only solo in two songs. Pronto, chegamos ao estúdio, que era um estúdio de dobragem de desenhos animados, que era o Som Norte.
Desculpa, e tu sabias que canções eram essas que ele ia solar? Já não. Tinhas definido, não?
Não. Sabia mais ou menos que uma delas era o Não Posso Mais.
Sim.
E que a outra podia ser uma qualquer. Mas eu quando eu escrevo para pessoas, como o caso, escrevi para o Caso de Carmo, escrevi para o Camané, escrevi para a Namor, eu sei a forma, a fonética que o Maceo também tem. Embora não sejam fonemas, ele produz aquela fono. O som dele, eu sabia o que é que ia funcionar com ele. Pronto. E as músicas estavam todas preparadas para levar o sax do Maceo. E portanto, quando chegamos ao estúdio, que era um estúdio de dobragens animados bastante pequeno, e perante aquela admiração toda de vir dos grandes da Motown e dos estúdios de James Brown em Los Angeles.
Estavas intimidado ou a coisa foi...
Eu nunca fui de me intimidar muito com isso, porque eu era muito seguro com a música e já era músico de jazz e tinha lidado com os grandes músicos negros e brancos americanos enquanto contrabaixista, e portanto falava olhos nos olhos, estás a perceber? É assim, finito. Com a humildade de vida, mas o Maceo, com todo o respeito, quando era naipe, era apenas mais um.
Sim.
Percebes? Mais um. E tinha que fazer o que lá estava, acabou. Isso aconteceu-me uma história curiosa com o Stuart Copeland, baterista dos Police, com o qual eu gravei em Bordeaux uma vez uma música minha e produzi a canção. Com a Jennifer Batten, do guitarrista do Michael Jackson. Uhum. E a canção tinha uma parte que era muito complexa para a bateria e para a guitarra. A Jennifer Batten fez aquilo com uma facilidade incrível. Não fosse ela quem é. O Stuart Copeland não fez, nem a primeira, nem a segunda, nem a quarta. E era muito arrogante. Era mesmo muito arrogante.
Isso,
mal educado.
Isso, sabes, naquelas
e eu estava a produzir. Exato, estava a produzir. Estava a produzir na Regi e dizia-lhe: Stuart, it's not like that. E ele tocava outra vez. Uma parte. Uma coisa qualquer assim. E ele não estava a fazer aquilo certo. E a Jennifer Batten sempre a acertar. Ele tinha que fazer em uníssono. E a dada altura ele disse-me. Da sua arrogância e da sua... Claro, toda a gente parava quando ele se enganava, não é?
Claro.
E eu interrompia com o botão da produção e com toda a calma dizia-lhe que não era aquela malha. E ele respondeu-me a terceira vez, nem sequer fez a quarta, ele respondeu-me: This is the way I'm gonna play. Depois vocês traduzem.
E eu respondi, eu respondi assim:
é assim que eu vou tocar.
Exato.
Meu menino. O meu menino não disse. Sim, não. Só para dar-me dramatismo.
Mais ou menos. E eu respondi-lhe assim: no, Steve, this is the way you can play. This is the way you know how to play.
O que estava a arranjar.
Pois,
por muito menos do que isso, o Sting e ele costumam dar uma pancada.
Ganhei um inimigo para sempre nos polícias, mas quero que o Stewart fique, seja feliz e.
Já começaste mais alguma
coisa? Mas com o Messi foi ao contrário. Não, mas depois. Ah, sim, sim, na altura. Com temos ali um momento de alguma proximidade com o Sting, etc. Mas na uma coisa pessoal, escrita de canção, não é? Que é uma vertente minha. Mas no caso do Mason foi ao contrário. Ora, ele chegou ao estúdio com toda a humildade, e eu, como músico de jazz, disse-lhe: pá, por favor, é isto que tens de fazer. Ele esforçou-se para fazer aquilo que era muito difícil de fazer. Já referi o arranjo de Não Tem Mão em Mim, que não era fácil, e ele fê-lo. E fez todos os outros. E depois a Natasha Madison, da viagem de Nova York para o Porto, adormeceu na sala. Eu disse:
é agora.
É agora, this is it. E então pedi ao Kiko para tocar as músicas todas enquanto que ela estava a dormir. E disse ao Maceo, que adora tocar. O Maceo adora tocar, como qualquer músico. E o Maceo solou em cima de todas as músicas. Olha, o Lua.
Sim, vocês carregarem no rec.
No rec, carrega lá no rec.
Sim.
Mas olha que ele só tem contrato. Pá, deixa lá, depois eu falo com ela.
Enquanto alguém estava com a Natasha, ela disse: dorme, bebê.
Exato, é bem da verdade. Quando ela acordou, o mês eu tinha gravado todas as músicas e solado em todas as músicas. É bem da verdade. E eu disse-lhe: olha, Natasha, aconteceu isto. Mas a cumplicidade era tanta que já não havia nada a fazer. Se ele quisesse mais dinheiro, até se arranjava. Mas já não havia nada a fazer. E a realidade também é que depois ele fez connosco um ano de estrada. Nós tocámos em todo lado com ele. E portanto as mais-valias com ele acabaram por ser devolvidas. E quando o disco rebentou, obviamente eu trouxe-o para junto de mim. E portanto o James Brown estava preso por bater na mulher. E o Messi estava.
O James Brown?
É verdade.
Essa joia de
bom. Feel good!
Sim, mas foi basicamente isso. E portanto o Messi vem tocar connosco, faz connosco bastante estrada, e com isso é-lhe devolvido esse digamos, esse pequeno lapso de sono que a Natasha teve.
Viagens. A terminar este primo extraordinário com o Pedro Brunhosa. Recordamos, Pedro Brunhosa, hoje, sábado, se estiver no sábado, vai tocar no Mel Arena. E recorda-me, Pedro, dia em Guimarães, dia
14.
Especial Dia dos Brados. Pedro, muito obrigado por teres vindo.
Olha, obrigado, digo isto não por ter participado, mas foi dos documentários sobre a feitura de um disco mais interessantes que eu já ouvi.
Olha, sabes uma coisa?
Muito obrigado.
E falta, não é pelas nossas perguntas, é pelo insight.
E faltaram quatro. Macy Parker. Enquanto Natasha dormia. Pedro, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado,
Pedro. Foi um primo muito especial. Nem acredito que já passaram 20 anos.
Foi uma hora.
Rapazitos, em casa dos meus pais, ouvindo isto muito alto, um sábado de manhã, e o meu pai a dizer: põe-se mais baixo, porra! Pai, peço desculpa. Rádio Comercial, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Já vai alta noite, beijo meu do céu. Deitado na areia, o teu corpo e o meu. Viajo com as mãos por entre as montanhas e os rios, e sinto nos meus lábios os teus doces e frios. Voas sobre o mar com as asas que eu te dou, e dizes-me a cantar. É assim que eu sou. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de beijo. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de beijo. Eu não tenho nada mais para te dar. Esta vida são dois dias e um é para acordar das histórias a encantar. Das histórias me encantar. We'll be right back.
tempo, viagens sem princípio nem fim. Beijos entregues ao vento e amor em mares de cetim. Gestos que riscam o ar e olhares que trazem solidão. Pedras e praias e o céu a bailar e os corpos que fogem do chão. E voas sobre o mar com as asas que eu te dou. E dizes-me a cantar. É assim que eu sou. E olhar para ti e ver o que eu vejo. Olhar-te nos olhos com olhares de desejo. E olhar para ti e ver o que eu vejo. Olhar-te nos olhos com olhares de desejo. Eu não tenho nada mais para te dar. Esta vida são dois dias e um é para acordar das histórias que me encantar. Das histórias que me encantar.